Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou Sara Pestana, coordenadora da OED, e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Catarina Oliveira, nutricionista e consultora para a diversidade e inclusão. Olá, Catarina, bem-vinda.
Olá.
Ao Inclusivamente e obrigada desde já por teres aceito o nosso convite. Ativista dos direitos das pessoas com deficiência, és uma excelente comunicadora. Utilizas as redes sociais para abordar conteúdos que habitualmente estão fora do universo digital e o teu Instagram, espécie rara sobre rodas, já vai a caminho dos 50 mil seguidores.
É verdade, é verdade.
Catarina, és uma espécie rara sobre rodas.
Então, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Sinto-me uma espécie rara sobre rodas desde que me tornei uma pessoa com deficiência, não é? Vai fazer agora 8 anos atrás. Sentei-me numa cadeira de rodas, não é? Por uma inflamação na medula e comecei-me a sentir uma espécie rara sobre rodas. Ou seja, eu falo muito da diversidade, não é? Porque nós somos todos muito diferentes, mas a verdade é que durante a minha vida toda, apesar de eu ser diferente de ti e de toda a gente, eu não tinha nenhuma característica que me excluía ou que me fazia sentir uma espécie rara. E quando me tornei uma pessoa com deficiência motora, senti-me que em todos os ambientes onde eu me movia, seja trabalho, seja ambientes sociais, era sempre uma espécie rara, era como se houvesse ali uma espécie em vias de extinção, porque não há representatividade das pessoas com deficiência nos sítios e, portanto, eu sentia-me sempre a única. Deixei de me conseguir misturar, digamos assim, na multidão.
No meio dos outros.
Exatamente.
Exatamente. E eras olhada, se calhar, de uma forma diferente, não?
Sim,
sentias,
sim,
assim, os olhares das pessoas?
Sim, sim, sim. Eu acho que, ou seja, eu acho que tornar-nos uma pessoa com uma deficiência visível, não é? Porque há deficiências que não são visíveis, a minha é muito visível, e eu acho que nos apresenta um mundo com muitas barreiras. Uma das barreiras é esta barreira atitudinal de interação que se reflete muito nos olhares. Ou seja, porque as pessoas não estão habituadas e não há uma naturalização, eu não gosto nada da palavra normalização, porque normal, quer dizer, o que é o normal? Para existir um normal, pressupõe que existe um anormal. E, portanto, a naturalização da pessoa com deficiência nos espaços, como não há, é o que faz as pessoas, quando veem uma, é tudo muito estranho. É, porquê que está aqui uma rapariga tão jovem com uma deficiência feliz, ou a namorar, ou com a sua família, ou a beber uma cerveja, ou coisas normais do dia-a-dia, mas que as pessoas não estão habituadas a ver. E então estranham e olham, sem dúvida, de uma forma, às vezes. Agora já ignoro um bocadinho, também já são 8 anos, mas no início eu lembro-me que às vezes até tinha uma resposta de, desculpe, está a olhar para onde? E depois as pessoas não entendiam, muitas pessoas eram, boa tarde, menina. E eu, não, eu estou a perguntar para onde é que está a olhar, ou seja, é estranho, é muito estranho, porque durante 27 anos eu nunca senti isso. E é estranho, a palavra é estranho.
Estranho, sim, exatamente. Tinhas-te tornado diferente de repente, não é?
Sim, sim.
Diferente dos outros,
e portanto. Sim, é uma característica que, lá está, é o que eu costumo dizer, nós realmente somos todos muito diferentes, mas a cadeira de rodas, ou uma pessoa que tu vês que é cega, ou uma pessoa que tu percebes que é surda, ou uma pessoa que tem movimentos involuntários, ou seja, que tem uma característica diferente, neste caso aliada à deficiência, é de facto olhada com muita estranheza, porque nós não estamos habituados a ver as pessoas com deficiência. Porque eu hoje em dia olho para os meus amigos, para a minha família, para o meu namorado, e eles próprios me dizem, nós nunca tínhamos tido contacto com uma pessoa com deficiência tão próxima como agora temos contigo, e percebemos como, passado 8 anos, já é natural. Eu vejo, por exemplo, o meu pai costuma me acompanhar muito em viagens de trabalho, já está reformado, e eu vejo o próprio trato dele com outras pessoas com deficiência que eu acabo por trabalhar, e já é natural. Para o meu pai já é natural a questão de, sabe quando é que tem que ajudar, quando é que não tem que ajudar, e se calhar há 8 anos atrás não era. Porquê? Porque não há o contacto, não há.
Pois, tu costumas dizer até que antes desta situação, que não estavas alerta para estas questões das pessoas com deficiência, não é?
Sim, não estava.
Era uma realidade um bocadinho distante, digamos assim, não é?
Sim, e eu acho, e é por isso que eu digo, eu acho normal que uma pessoa, acho natural que uma pessoa que não tenha contacto, ainda no outro dia estava num trabalho e alguém falava, não sei que estudo é que era, mas falava de um estudo a propósito dos migrantes, que, ou seja, que haviam provas académicas de que o contacto com a população migrante realmente era a melhor forma de desfazer vários estereótipos que nós tínhamos com essa população. E eu acredito que isto acontece com todas as populações minoritárias que estão à margem da sociedade e com a deficiência também. Quando não há esse contacto, há uma estranheza. E eu própria, antes da minha deficiência, eu acho que me lembro na escola de ter um colega que deveria ter autismo ou alguma neurodivergência, mas nunca nos foi falado disso na sala de aula. Aliás, eu lembro-me até de alguns episódios muito complicados, porque como não nos era dito, ou mesmo aos professores, eu acho que os professores havia ali um grande desconhecimento, e ele sofreu um bocadinho no seu percurso escolar, porque ele tinha, eu agora percebo que trabalho também com a comunidade neurodivergente, percebo claramente que ele estava super estimulado e que começava com estereotipias e tudo mais, e portanto mas na altura ninguém nos informou. E depois, ao longo da minha vida, eu nunca mais tive contacto, pelo menos que eu me lembro, com uma pessoa com deficiência. Mas o meu trabalho hoje em dia passa por alertar que nós não precisamos, embora o contacto ajude, nós não precisamos de ter contacto para estar alerta também para estas questões, que são questões da diversidade humana. Por outro lado, eu não gosto muito daquela ideia que às vezes se tenta passar, eu entendo que é com a melhor das intenções, mas olha, tu precisas de começar a pensar na deficiência ou na acessibilidade, porque um dia podes ser tu numa cadeira de rodas. Exato. Parece que estamos a ameaçar a pessoa com, olha, tens que estar alerta porque podes ter uma deficiência. Mas é um facto, ou seja, a OMS diz-nos que quase todos nós, a dada altura da nossa vida, vamos adquirir uma deficiência, seja ela permanente ou transitória. Portanto, retirar este tom de ameaça, mas um tom de reflexão de, se nós construíssemos um mundo mais acessível e inclusivo para todos, nós todos eventualmente vamos beneficiar com isto. E, portanto, é um assunto de todos enquanto sociedade.
Exato. Falaste aí na questão da representatividade,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, essa representatividade, no fundo, em todos os contextos da vida, não é?
Sim.
De ser uma coisa que, lá está, não é a normalização, mas a naturalidade com que se encara a situação, não é?
E a verdade é que não há, ou seja, começa a haver, e eu vejo muito que não há, quando às vezes me mandam mensagem a dizer, olha Catarina, quero integrar, olha, eu conheço alguém que quer integrar uma pessoa com deficiência na sua empresa, vamos imaginar. Exato. Onde é que nós as encontramos?
Exatamente.
Ou seja, onde é que nós as vamos buscar? Que instituição é que nós podemos falar? Ou seja, claro que há pessoas com deficiência e sem deficiência que estão em instituições e tudo mais. Mas nós também estamos na sociedade. O problema é que as pessoas não sabem onde é que nós estamos. Às vezes nem eu sei onde é que estão os meus pares, digamos assim. Porque não há espaços abertos para as pessoas com deficiência estarem em todos os espaços. Quantas pessoas na política que nós conhecemos com uma deficiência visível, ou a quantos profissionais de saúde vocês já foram que vocês veem visivelmente que têm uma deficiência, ou professores ou colegas da escola, ainda há muitas escolas que continuam a segregar as crianças com deficiência, muitas não, mas muitas continuam a ter as crianças numa sala à parte. Porquê? Porque muitas vezes não têm recursos humanos para acompanhar essas crianças, para estarem integradas numa turma regular. Mas a verdade é que são barreiras que nos são constantemente postas para nós estarmos, portanto, presentes na sociedade. E uma das grandes barreiras é, ainda no outro dia na pós-graduação falamos disso, a integração no mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho é um grande, ou a taxa de emprego de uma sociedade é um grande índice de inclusão social, não é? E nós não temos. Nós vemos que, comparativamente com 75% das pessoas sem deficiência que estão empregadas, apenas 50% das pessoas com deficiência é que estão empregadas. E, portanto, ainda há uma grande disparidade e ainda há muitas barreiras para nós estarmos integrados. E depois, claro, sem trabalho, quem é que tem a sua autonomia financeira?
Claro,
quem é que tem a sua dignidade de poder escolher na sua vida, não é?
O capacitismo é uma constante nos temas que tu abordas. Queres-nos explicar um pouco o que é o capacitismo?
Claro, sim. Essa palavra lá está, como nós, esse conceito, não é? Como nós falamos de racismo, de machismo, ainda não é algo muito falado aqui em Portugal, mas, por exemplo, no Brasil já se fala bastante, e em países de língua inglesa, o ableísmo é muito já estudado, até na parte mais académica. Mas o capacitismo, no fundo, é um sistema de opressão, não é? Nós temos vários sistemas de opressão. Nós temos o racismo, que é um sistema de opressão que oprime pessoas de uma determinada raça. Temos a homofobia, que é um sistema de opressão que oprime determinadas pessoas. E o capacitismo é um sistema de opressão que oprime e discrimina as pessoas com deficiência. E geralmente as pessoas ficam um bocadinho assustadas com esta palavra da opressão, do género, ai Catarina, mas opressão é uma palavra muito pesada. É pesada, mas nós temos que entender que existem pessoas que são completamente discriminadas e oprimidas na sociedade por coisas que nós às vezes nem temos consciência que fazemos. E basicamente o capacitismo, simplesmente explicando, é um mecanismo de construção da nossa sociedade que foi construída segundo um corpo normativo, segundo um corpo sem deficiência. E portanto tudo, aliás, nós olhamos para a nossa volta, nós olhamos para os nossos espaços públicos e percebemos que os espaços públicos não são construídos tendo em consideração uma pessoa com deficiência, seja ela física, seja ela sensorial. Mas o capacitismo vai para além disso, vai para as nossas atitudes e a nossa interação com o outro. A menos que tenhamos algum contacto com as pessoas com deficiência, vamos, isto é aqui, ótimo. A menos que tenhamos algum contacto com as pessoas com deficiência, e isto também vamos trabalhando, nós vemos a pessoa com deficiência, e eu por mim falo, que também tenho desconstruído grande parte do meu capacitismo, nós vemos as pessoas com deficiência como inferiores, como menos válidas, como menos merecedoras, e isto depois nota-se nas nossas atitudes, a condescendência, o paternalismo, a pena, o falar equitativamente com uma pessoa com deficiência, considerando as suas necessidades específicas e não as desconsiderando, é raro de se ver. E aí também está o capacitismo. Porque coisas tão simples como, olha, Catarina, falas muito bem para uma pessoa com deficiência, como já me disseram, é um elogio velado de capacitismo. Ou um capacitismo velado de elogio. Que é, as minhas expectativas para a tua oralidade estavam mesmo lá embaixo e tu surpreendeste-me porque tens uma deficiência.
Exatamente.
E portanto, isto é muito ténue. Aquela pessoa não me está a dizer aquilo por mal. Aliás, até acha que me está a elogiar, mas o que me está a dizer é, eu o que esperava de ti era uma oralidade praticamente nula, não é? Exato. E até me surpreendeste, consegues dizer várias sílabas juntas, portanto é complicado, é denso e acho que exige uma humildade da nossa parte de nos apercebermos como preconceituosos e como opressores também, todos nós.
E como é que nós podemos desmontar este capacitismo?
Olha, em primeiro lugar eu acho que é aproximarmos da comunidade, não é? Porque, e quando eu digo aproximarmos da comunidade, não é mais uma vez na perspectiva de, vamos ali ver se conhecemos alguém, será que é hoje que eu vou encontrar alguém com deficiência na rua e vou conhecê-la? Sim. Não é isso, mas é nos nossos espaços, dar espaço para conhecer outras pessoas, de outras realidades ou de outras minorias. Porque a questão do lema das pessoas com deficiência, ou nada sobre nós sem nós, não é muitas vezes aplicado, ou seja, faz-se constantemente, fala-se constantemente da deficiência sem a consultoria ou sem falar com pessoas com deficiência. E depois há outra coisa que é, também fala-se muito colocando as pessoas com deficiência em caixas, como se nós fôssemos todos iguais. E eu até costumo dizer, eu sou a Catarina, uma pessoa com deficiência motora que não fala por ninguém, eu falo por mim, na minha vivência, tendo consciência dos meus privilégios, tendo consciência da minoria à qual faço parte, mas eu falo única e exclusivamente por mim. E, portanto, aproximamo-nos da comunidade e também falarmos sobre os nossos preconceitos e os nossos enviesamentos e tomarmos consciência deles e ter a humildade de ouvir antes de falar, porque eu acho que também nós, quando falamos de deficiência e de portanto, de comunidades minoritárias, falamos muito em uma pessoa tem que ter empatia pela pessoa, mas eu acho que as pessoas falam em empatia de uma forma errada, que é a empatia no sentido de eu calçar os teus sapatos. E eu acho que é impossível nós andarmos com os sapatos de outra pessoa, porque nós todos calçamos números diferentes. Agora, eu tenho que entender que a outra pessoa tem outra realidade, tem outros sapatos com um número diferente do meu, mas que eu só vou perceber a realidade dela se eu a ouvir. Não é sentar-me numa cadeira de rodas, não é tapar os olhos durante uma hora, é ouvir a comunidade, é falar com a comunidade. E acho que esse é o primeiro passo para desconstruir a informação com a comunidade e depois a ação na mudança de comportamentos. Claro que eu acho, uma vez ouvi numa formação alguém a dizer, e achei muito interessante, nós temos que mudar procedimentos a par da mudança de comportamentos, porque a mudança de comportamentos é lenta. Exige aqui umas gerações, portanto nós não podemos só ficar do género, vamos tentar mudar os comportamentos e os procedimentos ficam congelados. Não, nós temos que ir mudando procedimentos a par da mudança de comportamentos, que exige aqui umas gerações.
Exato. Isso é uma coisa que tu tentas fazer muito nas tuas publicações, não é? Principalmente no Instagram, que é aquilo que eu conheço mais, que é no fundo mostrares, tens umas rubricas até muito engraçadas, que é aquela, o que eu digo e o que as pessoas ouvem,
sim,
não é?
Sim,
no
sim.
fundo, tu estás a dizer uma mensagem, queres dizer uma coisa e as pessoas pensam de outra maneira, não é?
Sim.
Aquilo que interpretam daquilo que tu dizes é diferente.
Sim,
não é?
Sim.
E que vai muito para essas atitudes que têm a ver com o capacitismo.
Sim,
não é?
Sem dúvida. E essa rubrica até vi uma vez no Instagram, não tinha nada a ver com a deficiência, era até um comediante que eu sigo espanhol, que era de género, o que é que eu digo, o que é que a minha mãe ouve, que é de género, vou jantar com os meus amigos, é tipo, chega amanhã às 8 da manhã,
exatamente.
Ou vou arrumar o meu quarto, eram coisas muito engraçadas, e eu pensei, caramba, isto é mesmo, consigo aplicar isto à deficiência, porque muitas vezes eu sinto, principalmente com a questão das minhas decisões, ou seja, de alguém chegar à minha beira e dizer, menina, precisa de ajuda, por exemplo, se eu estou a desmontar a minha cadeira para pôr no carro, passarem por mim e dizerem, precisa de ajuda, e eu digo, não, e a pessoa começa ou seja, a minha resposta que a pessoa ouviu deve ter sido um sim, porque eu disse que não, mas a pessoa começou a pegar nas rodas da minha cadeira e eu penso, entre dizer não, sim ou batatas, é igual, batatas, vou passar a responder batatas, se calhar, que as pessoas não... Ou seja, e isto é muito constante, ou eu estar na rua, começarem a me empurrar e eu dizer que não quero e eu acho que a pessoa até entende aquilo com alguma agressividade, mas eu, efetivamente, eu não pedi nada, eu só estou a existir, parece que é um bocado impossível só existir, porque estás sempre com um foco em cima de ti, não necessariamente de uma forma boa, porque eu acho que ajudar, nós podemos ajudar a todos, uhum. Mas imaginem o incómodo que é vocês irem com os vossos fones a caminho do vosso trabalho e várias pessoas vos pararem a perguntar, precisa de ajuda, precisa de ajuda, está perdido, precisa de ajuda. Ou seja, isto é muito chato e muito invasivo. E essa rubrica é muito isso. Ou, por exemplo, também fiz uma que era sobre os relacionamentos.
Exatamente.
Que é dizendo, olha, este é o meu namorado e as pessoas devem ouvir. Este é o meu irmão, ou este é o meu cuidador, ou este é o meu, sei lá, pai. Portanto, as pessoas não projetarem que há ali uma relação. Ou, olha, este é o meu filho e as pessoas... a pensarem, ah, este é o meu sobrinho, ou esta é a infeliz da criança que tem uma mãe com deficiência.
Exatamente.
Portanto, estas sim, ideias sim. Pré-concebidas, que eu sinto muito que às vezes eu falo e as pessoas não ouvem. Ou seja, já me aconteceu uma vez estar num café, não me lembro com quem estava, se era com um amigo ou uma amiga, e a pessoa não me perguntava o que é que eu queria. Ou seja, não falava para mim. E eu estava ali na mesa, dizendo, o que é que ela vai querer? E eu tipo... eu falo, de género, só me apetecia berrar, eu ainda falo, ainda não, e é uma invisibilidade que as pessoas não fazem por mal, mas para nós, claro que é normal, eu às vezes chegar às 7 da tarde, um bocadinho irritada, por tudo isto que eu tive que passar, e tudo isto que eu tive que passar são coisas que nós podemos mudar, a nível de atitudes, não é?
Exatamente, e temos um bocadinho de consciência disso, até porque isso não é só num dia, não é? Acontece exatamente. Dia após dia após
sim,
dia, não
sim.
É?
Sim, há um vídeo até muito interessante que eu partilhei há uns tempos no meu Instagram, já há algum tempo, que até tinha visto no LinkedIn de um ativista inglês, que é o australiano, que é sobre as microagressões e sobre as picadas dos mosquitos. Uma picada de um mosquito não incomoda. Nós coçamos, temos ali aquela borbulha. O problema é quando somos aquele elemento da família que é o escolhido para os mosquitos picarem. No meu caso é a minha irmã. Quando vamos de férias eu não me preocupo porque todos os mosquitos vão para a minha irmã. E ela, claro, passa as férias, não é? Ai, eu estou toda picada. E as microagressões que nós sentimos diariamente é isto. Uhum. É, se calhar tu acordares e alguém for parvo contigo no trânsito, passou-se, tu tiveres um dia maravilhoso. Agora, uma pessoa com deficiência que acorda, não sabe se vai ter lugar de estacionamento no trabalho porque alguém estacionou de forma indevida, não sabe se pode ir à casa de banho porque as barras estão para manutenção e não há uma casa de banho adaptada, tem constantemente que ouvir pessoas na rua a imporem ajuda ou a desvalorizarem completamente a sua existência. Claro que uma pessoa chega ao final do dia e completamente farta, não é? E uma vez numa reunião que participei sobre feminismo e deficiência, uma pessoa falou de um poema, que eu não vos vou saber dizer qual é o poema, mas ficou-me esta ideia que eu achei muito interessante, que é toda a gente fala da força violenta de um rio, mas ninguém olha para as margens que o oprimem. E eu acho que as pessoas com deficiência é muito isso. Toda a gente fala... os revoltadinhos, vêm para aqui protestar. Mas ninguém olha... Exatamente. Ninguém olha para o nosso dia, para as margens que oprimem o nosso rio, não é?
É como se fossem pobres e mal agradecidos,
exatamente,
não é?
Exatamente.
É um bocadinho isto.
Sim,
porque é, no fundo, contextos de vida que as pessoas acham que estão vedadas às pessoas com deficiência, não é?
Sim, sim.
Essa parte que tu falaste dos relacionamentos, não é?
Exatamente.
De verem logo, ai, coitadinho, o fardo que ele tem do teu namorado, por exemplo, estar, não é?
Exatamente.
Estar contigo e encararem.
Não, nem sequer projetam, e eu acho que também é muito, por exemplo, na outra dia estava a falar da questão dos cinemas, da sala dos cinemas,
uhum.
de de nós termos lugares específicos para nós.
Exato.
E quer dizer, quando tu vives 27 anos a poder escolher o teu lugar, sem sequer claro. Pensar nisto, e tu de repente adquires uma deficiência e percebes que tens que ficar ali confinado, e que falas com determinadas pessoas que dizem, mas também estás à espera de quê? Tipo, aqueles são os nossos lugares. Não é tu à espera de quê? Eu estou à espera, porque eu sou uma cidadã igual. Eu estava de pé e agora estou sentada. Como é que eu, de repente, passo a ter um confinamento, que é o que se... aquilo. E eu sei que o caminho, que o mundo não está preparado para nós. E, portanto, que nós temos que fazer aqui uma evolução para, quem me dera, estarmos em salas de cinema, sei lá, planas, em que pudéssemos tirar cadeiras e nós pudéssemos escolher o nosso lugar. Mas a verdade é que há muitas pessoas que acham que não é o nosso direito termos tratamentos equitativos. É tipo, também estás à espera de quê? Tens uma deficiência e não podes querer tudo. Não, claro que eu posso querer tudo. Porque se tu, sem deficiência, queres tudo, porque é que eu, com deficiência, não posso querer tudo? Agora, claro, isto há aqui uma raiz muito capacitista que é preciso picar pedra. E nessa questão das relações, eu gostava também de falar disto porque acho que é uma coisa que impacta muito pessoas com deficiência. Por exemplo, eu adquiri uma deficiência aos 27 anos. Eu namorava, continuei a namorar, namoro hoje em dia. Era uma mulher adulta, a minha personalidade estava completamente formada com uma autoestima de uma pessoa sem deficiência, que pode ser boa, pode ser má. No meu caso, eu estava confortável e não afetou o facto de ter uma deficiência. Mas imaginem uma criança que cresce com uma deficiência numa família capacitista que passa a vida a dizer-lhe que ela não é merecedora de amor ou que a primeira pessoa que lhe aparecer à frente é o que ela vai ter que aturar porque nem é toda a gente que vai gostar dela.
Exato.
Que ela só vai sair de casa quando arranjar alguém para tomar conta dela. Esta criança, que vai ser uma mulher ou um homem adulto, vai começar a crescer com a sensação de que não é merecedora de mais. E por isso é que nós vemos, por exemplo, mulheres com deficiência sofrem 2 a 5 vezes mais abuso físico,
exatamente,
sexual ou psicológico do que mulheres sem deficiência. Porquê? Porque têm esta vulnerabilidade de acreditarem que são merecedoras do mínimo. E isto é muito impactante nas nossas vidas, não é?
É preciso trabalhar tudo isso, não é? Essas atitudes e
sim.
esses comportamentos, não é? Que as pessoas muitas vezes não fazem por mal, mas por desconhecimento também.
É, não fazem.
E parece que está enraizado, não é?
Claro. Eu acho que aí é complicado. Eu tenho uma veia, e tu conheces-me, não é? Mas eu tenho uma veia muito diplomática na minha abordagem. Não acredito muito na questão. Não é não acredito. Eu acho que cada pessoa tem a sua maneira de lidar. Acho que há pessoas que estão cansadíssimas.
Exato.
Estão cansadíssimas desta luta. E eu tenho 8 anos de pessoa com deficiência. Não sei como é que vou estar daqui a 25, se estiver por aqui. Mas eu ainda estou muito numa perspectiva de alertar para a responsabilidade e não para a culpa, de não
Exato.
Apontar dedos, de entender que a pessoa tem o direito de errar, mas a partir do momento que houve, que ofendeu alguém, que está-me a tentar dar um elogio que não me elogia, tem a responsabilidade de mudar dali para a frente. Porque eu acho que enquanto apontarmos só dedos, estamos a afastar mais as pessoas.
Exato.
Eu sinto muito
criar
que...
Criar um fosso, não é?
Exatamente. Eu sinto o fosso que já existe e que é adensado quando tu discriminaste-me, vocês fazem tudo mal, puseram uma rampa, mas está toda mal. Aquela pessoa, o que eu sinto é que nunca mais vai querer pegar neste assunto. É do género, ah, é? É assim? Vem para aqui para protestar? Então, olha, quero lá saber, até vir aqui uma fiscalização, que não vem muitas vezes, não ponho mais rampa nenhuma. Portanto, eu acredito muito nesta veia diplomática e de diálogo, digamos assim, mas eu acho que também há uma linha muito ténue entre aquela velha história de... eu dou-te um soco e digo, desculpa, foi com a melhor das intenções, mas dei-te um soco.
Claro.
Ou seja, calma, não é? Nós entendemos que às vezes há coisas que são com a melhor das intenções, mas se eu digo a uma pessoa 3 vezes que não precisa de ajuda e se ela continua a empurrar a minha cadeira, o máximo que eu posso fazer é ser mais ríspida ou mais, não é? Portanto, acho que há aqui, as pessoas também têm que entender que a pessoa com deficiência tem voz e tem direito à sua, às suas decisões, não é? Na sua vida. E às vezes acho que há muitas pessoas que não entendem isso.
E tu utilizas muito o humor para passar essas mensagens, não é?
Sim.
Mensagens, no fundo, de um tema que, por si só, é pesado. Normalmente é visto até de uma forma trágica,
sim,
não é?
Sim, sim.
De uma fatalidade que aconteceu. Às vezes até de um castigo, não é?
Exatamente. Sim, sim.
De um castigo de Deus.
Sim, sim. Está muito ligado a essas crenças. Sim.
E tu utilizas isso, utilizas muito o humor para passar essas mensagens.
Sim.
Porquê? Porque achas que aproxima as pessoas?
Sim.
Achas que...
Olha, eu acho que tudo começou... Eu acho que descobri um bocado esta minha veia mais de sátira até depois de me tornar uma pessoa com deficiência. Acho que sempre tive isto dentro de mim, pelo menos as minhas amigas dizem, e também elas têm, não é? Mas acho que parece que a questão da minha vivência enquanto pessoa com deficiência, comecei-me a perceber de coisas tão ridículas que eu própria deveria fazer, mas que não estava neste lugar, não me apercebia, que comecei a falar delas como eu as via, não é? Alguém que fala comigo, eu tenho 35 anos, que fala comigo como se eu tivesse dois, de género, muito linda, menina, muito linda, olha, gostei. E eu fico a olhar para aquela pessoa e apetece-me de género, meu Deus, se tu te visses com os olhos que eu te vejo, vias o ridículo que estás a
ser. Exatamente.
E a pessoa não está a fazer por mal, mas eu penso, caramba, é a única questão de eu estar sentada numa cadeira de rodas e aquela pessoa deixou de me ver como uma mulher, passa-me a ver como uma criança, como outra coisa também é as pessoas que veem as pessoas com deficiência todas como anjos. Quer dizer, há pessoas com deficiência que são horrorosas, ou seja, de más pessoas. Há pessoas com deficiência más. E nós não temos a achar, ainda no outro dia fiz um vídeo a brincar com isso, que é, o senhor está-me a insultar, mas como tenho uma deficiência, eu vou dar-lhe o desconto. Não, não temos que dar desconto a ninguém. Se alguém está a ser mal educado connosco, tem ou não deficiência, devemos agir em conformidade.
Exatamente.
E, portanto, acho que peguei no humor, porque eu acho que o humor aproxima, não tira, acho que não tira responsabilidade ao que eu digo. As pessoas, eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer, olha, Catarina, vi o teu vídeo, por exemplo, sobre, e eu já fui essa pessoa, ou estou-me a identificar na pessoa que tu estás a satirizar, e estou a perceber o quão incómodo isso é para vocês. Vou tentar melhorar a partir de agora. E eu acho que esta ferramenta, não de apontar os dedos, mas até de nos darmos umas gargalhadas, com seriedade.
Exatamente,
também,
exatamente.
Acho que acaba por aproximar deste tema, que, como tu disseste, a deficiência é um tema que as pessoas ainda veem como muito pesado, é o pior que te pode acontecer. Há uns tempos estava a falar e alguém dizia de género, olha, ouvi-te e agradeço efetivamente, pronto, pela minha habilidade corporal. E eu entendo que aquela pessoa me está a dizer do género, olha, deste-me aqui a noção das barreiras que tens que passar. Mas quando, ou seja, quando tu dizes que agradeces todos os dias por não estar na minha situação, a única coisa que tu queres dizer é agradeces todos os dias por poder andar. E eu não posso, mas tu não sabes mais nada da minha vida. E imagina que eu ontem estive nas Maldivas com o meu namorado a beber morritos durante 3 semanas. Será que tu também não querias estar nas Maldivas a beber morritos com o teu... Ou seja, a questão de... que a minha vida é só o facto de eu não poder andar e tu agradeces por não ter a minha vida porque só te focas no facto de eu não poder andar. E ontem numa formação o Sebastião, que é uma pessoa, um psicólogo surdo que estava lá também connosco, e ele falou uma coisa muito interessante, que disse, eu às vezes pergunto aos meus amigos, tu preferias não andar, nunca mais poder deitar ou nunca mais poder dormir? E as pessoas diziam sempre que preferia, ou seja, o que é que tinhas que escolher, não é? Era, acho que era assim. Exato, não querias perder o andar, não querias perder a capacidade de deitar, não querias perder a capacidade de dormir. E as pessoas dizem logo, eu não quero perder a capacidade de andar. E ele, muito bem, então vais passar a dormir de pé, porque assim, tu andas, mas não te podes deitar nem dormir. Portanto, já, não vais dormir mais na tua vida e não vais poder deitar-te nunca mais. Portanto, vais passar a dormir de pé porque escolheste a capacidade de andar. E ele, mas eu se não andar, eu deixo de poder fazer a minha vida. E ele... entre as cadeiras de rodas servem para alguma coisa. Ou seja, as pessoas fogem sempre da ideia de cadeira de rodas, independentemente de o contrário ser nunca mais dormires ou nunca mais deitares-te. Portanto, o pior parece ser, aparentemente, sempre teres uma cadeira de rodas. E eu acho que nós o desconstruirmos de... Claro que se eu bebesse este copo de água e me pudesse levantar, eu bebia todo, porque a vida é mais fácil para quem anda. Mas a deficiência não é o fim do mundo e não é o pior que nos pode acontecer. Pode ser para umas pessoas, pode não ser para outras. E é preciso naturalizar este tema que faz parte da diversidade humana.
Uhum. Ia-te perguntar agora qual era o impacto das tuas publicações. Quais as mensagens que tu recebes? Já falaste aí de algumas, que achei muito interessantes.
Olha, essa pergunta é muito interessante.
Recebes muitas mensagens?
Sim, essa pergunta é muito interessante porque acho que nunca me fizeram. Mas às vezes vou falando sobre isso porque assim, eu acho que ainda há muita gente que desvaloriza o poder de uma rede social e acha que o trabalho numa rede social não é... como não é... Tu não consegues materializar o que é que depois aquilo vai dar, não, parece que não consegues ver, parece que eu só estou a fazer vídeos de humor e está tudo bem e é tudo isso. Estava eu a dizer, portanto, parece que é só vídeos de humor e que não passa dali. E a verdade é que eu recebo imensas mensagens de pessoas com deficiência que às vezes souberam uma informação pelo meu Instagram, que não sabiam antes, porque a informação também está muito dispersa, nunca sabemos onde é que devemos procurar, são super, informações super contraditórias, muitas vezes, que nos dizem, principalmente a nível, por exemplo, de produtos de apoio, das sondas de esvaziamento, que eu falo bastante, as pessoas muitas vezes não sabem. Muitas pessoas que trabalham com pessoas com deficiência e que às vezes não sabem como abordar determinado tema, nomeadamente a sexualidade, e que às vezes veem ali um vídeo ou alguma coisa que podem mostrar, pelo menos para abrir o tema naquele ambiente. E depois, muitas pessoas sem deficiência que já perdi a conta, felizmente, às mensagens que recebi de pessoas ou que vão reformular negócios, ou que vão abrir turismos rurais, ou que vão, ainda no outro dia vim aqui a Passo de Arcos porque uma pessoa que conheceu o meu Instagram ia abrir um café e quis, porque viu no meu Instagram a questão das pessoas com deficiência, pensou, a minha arquiteta não me falou disto porque pelas dimensões não era obrigatório, mas eu quero que o meu café seja acessível e, portanto, construiu uma casa de banho adaptada porque conheceu o meu Instagram e, portanto, eu acho que isto há um poder de mudança, nem que seja grão a grão, digamos assim, em vários sítios que se vão transformando porque o meu Instagram foi uma janela para abordar o tema da deficiência, que é um tema que aquela pessoa nunca tinha pensado. E, portanto, e depois recebo muitas mensagens de pessoas que se identificaram, de alguma forma, com a personagem capacitista que eu representei. E isso também é muito interessante, porque as pessoas depois dizem, caramba, tipo, eu identifiquei-me e vou tentar realmente
melhorar.
E, portanto, eu acho que isso é muito interessante. E depois também há uma veia muito de pais, por exemplo, de crianças com deficiência, que acabam por encontrar ali também. Eu lembro-me uma vez de um, por acaso aconteceu sempre esta história, porque foi assim uma história que me impactou. Uma vez, quando comecei a crescer no Instagram, uma pessoa começa, obviamente, a ganhar pessoas que não concordam necessariamente com o que dizemos ou com o que fazemos. E alguém falou de um vídeo que eu fiz da forma como eu abria as portas agora, porque às vezes as portas são tão pesadas que eu tenho que empurrar com a cadeira, ou tenho que ir de costas, ou tenho... Pronto. E eu fiz um vídeo a falar sobre isso. E na altura alguém comentava a dizer, ai, mas para que é que estes vídeos interessam? Abrir portas e não sei o que, não sei o que mais. E eu, na altura, foi assim o primeiro comentário quase negativo que tive, fiquei assim um bocadinho do género, ai, realmente será que há importância nisto que eu estou a fazer? Fiz aquilo de uma forma tão genuína, mas será que há importância? E passavam uns tempos, numa palestra que dei, veio a mãe de uma menina com deficiência falar comigo, ela estava na escola, portanto eu não estive com ela, e dizer-me, olha Catarina, prazer em conhecer-te, queria muito que a minha filha te conhecesse, mas ela está na escola e queria-te só agradecer porque tu uma vez fizeste um vídeo das portas e a minha filha, agora, ela também anda numa cadeira de rodas, agora via o teu vídeo e imitava-te para começar a conseguir abrir a porta sozinha. E eu lembro-me que até fiquei emocionada na altura, a senhora não deve ter percebido nada, porque é que estás a emocionar com isto, mas fiquei emocionada com quem, de género, olha, levaste aqui uma chapada de como o que tu fazes importa para alguém, nem que seja uma pessoa, e a outra pessoa pode achar que aquilo não tem importância nenhuma, mas portanto nós termos este feedback de aquela criança reviu-se numa representatividade de uma mulher com uma cadeira de rodas igual à dela, e deixa-me ver o vídeo da Catarina e tentar fazer igual para eu ganhar a minha autonomia.
Exato.
E acho que isso é muito, muito interessante.
Mas tu não representas, tu no fundo não lutas só apenas pelos direitos das pessoas com deficiência motora.
Não.
Abres o leque para todas as deficiências. Eu acho que isso é fundamental.
Sim.
Porque as atitudes, não é?
Claro.
São muito importantes de serem mudadas.
E acho também muito importante, e eu fiz na pandemia, fiz uma série de lives com pessoas com outras deficiências. Acho muito importante que o meu Instagram também, e eu partilho muitas vezes mensagens, seja espaço para ouvir a comunidade das pessoas com outras deficiências, com quem eu tenho aprendido imenso. Eu não sabia nada sobre a comunidade surda.
Eita.
Não sabia nada sobre a invasão também que as pessoas cegas sentem quando estão na rua e são pegadas pelo braço. Ainda ontem falávamos disso. Eu não sabia nada sobre neurodivergência, sobre autismo. Eu lembro-me da primeira pessoa autista que eu conheci depois de trabalhar, a Sara, que tem a voz do autista, que faz um trabalho incrível. E eu falava a primeira vez com ela e eu estar a desconstruir o meu estereótipo que eu tinha da pessoa autista.
Exatamente.
E é tipo, como é que eu pensava até aos meus 27 anos que a pessoa autista é a pessoa que está que está com uma estereotipia ou que está, sei lá, que não consegue oralizar, que não consegue verbalizar? E não é nada disso. É também, e está tudo bem, mas não é só isso. E portanto, eu abrir espaço e me informar com pessoas de outras comunidades dentro da comunidade da pessoa com deficiência, é para mim, é uma riqueza enorme poder, porque alcancei um público, poder também transmitir essa mensagem para o público. Por exemplo, a questão das minhas lives no Instagram, todas as minhas lives que eu faço, foi uma decisão minha, eu não faço uma live sem uma intérprete de língua gestual neste momento. Porque eu, por trabalhar com a comunidade surda, eu entendo que uma live sem língua gestual, eu estou a criar uma barreira ali de comunicação para uma pessoa surda, porque infelizmente ainda não há legenda automática. E quem paga a intérprete sou eu. E não há problema nenhum, porque é um recurso de acessibilidade que para mim, para isso não faço live. Porque sei que estou a excluir alguém daquela comunicação que deve ser para todos. E portanto, sempre que estiver ao meu alcance, fazer isso também. Claro que terei as minhas falhas noutras perspectivas, mas portanto a comunidade é muito diversa e nós temos que também dar voz a outras pessoas dentro da comunidade para que possamos falar de todas as diferenças. E por exemplo, só mesmo para acabar, porque eu acho que isto é muito importante também, eu reconhecer-me dentro dos meus privilégios também dentro da comunidade, porque tenho uma amiga minha, a Mafalda, que ela é Mafi sobre rodas, a Mafalda Ribeiro, devem conhecê-la. Ela tem osteogénese imperfeita e, portanto, tem um corpo muito mais fora do normativo do que o meu. E ela uma vez disse-me, olha amiga, não te esqueças que tu num banco de jardim não tens deficiência nenhuma. Tu saís da tua cadeira de rodas e te sentares num banco de jardim, ninguém diz que tu tens uma deficiência.
Exato.
E isto confere determinados privilégios, como uma pessoa transexual que tenha uma passabilidade e que tu não percebas que é uma pessoa transexual, tem privilégios mediante outras. Portanto, nós temos que nos reconhecer sem culpa. Eu não tenho culpa de ter um corpo normativo ou mais normativo dentro das pessoas com deficiência, mas eu tenho que fazer entender nos espaços onde eu me movo que nem todos os corpos são iguais e que nós não podemos dar só oportunidades a pessoas com deficiência que são quase normais.
Exato.
Não é?
Pessoas que é muitas vezes, já a nível do mercado de trabalho, das ofertas de emprego que temos, são muitas vezes as situações que são pedidas. Exatamente.
Não, e é que muitas pessoas devem pedir quase do género. Queremos uma pessoa com deficiência, mas olha, o mais normalzinho possível, está bem?
Sim.
Que fala o mais normal.
Exato, uma cadeira de rodas, mas que temos acessibilidade, etc. Portanto, aí é o mais acaba por ser o mais normativo.
Pois. Sim. E eu vou ouvindo essas coisas e vou ouvindo também, às vezes, pessoas da comunidade que são mais fora ainda do normativo e que dizem, efetivamente, género, nós não nos podemos esquecer que também dentro da deficiência há determinados corpos que são preferenciais, mas e eu sou honesta e eu não sinto culpa nenhuma em cima de mim sobre isso. Agora, sinto a responsabilidade de cada vez mais, e se calhar no início eu não fazia tanto isto, mas também eu me estou a desconstruir, de cada vez mais alertar para que corpos é que vocês chamam, que pessoas com deficiência é que vocês integram, que, integram uma pessoa sem um mindinho e já tem uma deficiência, tipo, estou a exagerar, ou integram uma pessoa neurodivergente onde, efetivamente, podemos ter que adaptar mais coisas.
Intelectual.
Ou com deficiência intelectual. Exatamente. Portanto, ou uma pessoa surda que vai exigir que vocês tenham lá um intérprete ou que os vossos funcionários aprendam língua gestual. Não sei. Portanto, é preciso abrir aqui o leque.
O leque, sim. Ok. Catarina, acho que o nosso tempo já acabou.
Pois já, há muito
tempo. Eu, por mim, continuava aqui a conversar contigo. Confesso que sou tua fã, como já te disse. Não, pelo trabalho que fazes, pela tua energia, pela tua positividade e pela forma leve também com que tratas estes assuntos, que eu acho que é importante fazer isso. Agradecer mais uma vez a tua participação, desculpem. E despedimos-nos assim de mais um episódio do Inclusivamente. Obrigada também a quem nos ouviu. Temos encontro marcado no próximo programa na Rádio Belém. Até lá, ouçam-nos no Spotify.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.